que eu achava que eu achava, mas não tinha elementos, obviamente, as equipas é que os tinham, que seria, poderia ser interessante para Tapuara, exatamente a África do Sul, e para mim na África do Sul eu tinha um destino em mente, era Joanesburgo. Bom, pedi às equipas, falei com o CEO, pedi às equipas para que se fizesse essa análise, e das equipas, não sei se o senhor deputado se lembra, provavelmente não se lembrará, porque não segui estas matérias de perto na altura, mas o que as equipas me disseram é que a África do Sul estava no plano da TAP, sim, mas não era Joanesburgo, era a cidade do Cabo. Era Cape Town, porque as análises que eram feitas mostravam que Cape Town era uma rota muito mais apetecível e era rentável, e Joanesburgo não era. Eu também fiquei surpreendido, devo confessar-lhe, pronto, é assim, mas estamos sempre a aprender, e os indicadores aqui também têm um papel muitíssimo relevante. Eu depois também vou pegar com o senhor deputado Hugo Carneiro me perguntou sobre a questão do Porto, mas já lá vou. Porquê é que nós mantivemos a joint venture com a Azul? Olhe, porque era uma operação de soma positiva para ambas as companhias. Ou seja, qual era a filosofia da JV? Era a TAP fazer a distribuição na Europa dos passageiros que vinham através da Azul para Lisboa, ou para o Porto, mais Lisboa, e a Azul fazer a distribuição dos passageiros que iam para o Brasil através da TAP. O senhor deputado, tanto quanto sei, e foram as informações que me foram transmitidas na TAP, a operação de Campinas não era rentável, o voo de Campinas não era rentável, e foi por isso que foi abandonado. E tive a oportunidade de uma vez viajar para o Brasil, para Campinas, e foi na Azul, e praticamente só a Azul é que usa Campinas, não há outras companhias brasileiras. Eu vi chegar, tive lá 2 ou 3 horas, e vi chegar um voo da TAM, mais ninguém, eram só voos da Azul, 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 é o grande, da Azul é de facto Campinas, LATAM, certo. O avião ainda tinha, eu recordo-me do avião, ainda tinha escrito TAM, por isso é que eu disse TAM, mas tem toda a razão, é LATAM. E peço desculpa por entrar em diálogo, senhor Presidente, mas era irresistível esta. E, portanto, aqui falta, quanto àquilo que a TAP, eu acho que a JV foi uma operação de soma positiva, foi e é, porque assim a TAP pode transportar mais passageiros para o Brasil e eles podem seguir o seu destino para outros voos, para outros destinos, apesar de a TAP servir 11 destinos no Brasil, mas há muitos que a TAP não chega, como pode imaginar, várias dezenas que a TAP não chega, e que a Azul chega.
Muito obrigado.
Precisamente para poder transportar os passageiros que eram levados pela TAP. E para a Europa era a TAP que fazia a distribuição dos passageiros que chegavam oriundos do Brasil pela Azul. Portanto, aquilo, as análises que nos eram feitas pelas equipas da TAP, especialistas na matéria, é que a joint venture com a Azul era claramente uma operação de soma positiva, não só para a TAP, mas também para a Azul, por isso é que as companhias, ambas as companhias, as prosseguiram. E eu acho que tentei abordar os assuntos que me tinha questionado. Muito obrigado. Senhor Deputado Bruno Dias, Senhor Deputado, vamos lá ver. Eu já falei muito nesta parte, desta vertente horrível do plano de distribuição, agora estava com a distribuição na cabeça, do plano de reestruturação que tivemos que lançar a mão dela. Mas deixe-me dizer-lhe, já referi, quem nos dera a nós que não tivéssemos feito nada, mas a verdade é que o plano de reestruturação implicava que a partir de 2023 se voltasse a contratar. Agora, nós tínhamos que chegar até 2023 e tínhamos de ter o plano aprovado pela Comissão Europeia. E se não fosse assim, o plano não tinha sido aprovado pela Comissão Europeia. Garanto-lhe. E portanto, felizmente, porque a realidade foi mais positiva do que se antecipava, ou não foi tão negativa, vamos pôr assim, porque os anos foram de facto horríveis, e sobretudo a partir de 2022 notou-se uma melhoria extraordinária, a TAP voltou a contratar mais cedo. Eu acho que isso são boas notícias, como já há pouco referi, são boas notícias para a TAP, são boas notícias para os trabalhadores, são boas notícias para o nosso turismo, para o nosso país. Olha, pronto, e portanto... É isto que se me oferece dizer sobre as perguntas que me colocou novamente sobre esta matéria. Quanto à estratégia, que era diferente, bom, de facto, é verdade, houve uma mudança de estratégia com a entrada de David Neeleman na TAP e por isso é que houve a operação de troca de aeronaves. A estratégia tinha sido delineada anteriormente, era uma, quando David Neeleman chegou era outra. Senhor deputado, eu creio que fazia sentido a estratégia delineada por David Neeleman, como já expliquei, devido à posição estratégica que Portugal tem, que o Hub de Lisboa tem, na ponta ocidental da Europa. Também disse, a minha opinião e a minha convicção é que a Ásia não deve ser descurada, mas não pode nunca ter para uma companhia como a TAP a importância que tem a América do Norte, a América do Sul e a TAP e a África. E deixe-me dizer-lhe que é interessante, e não é por acaso que a rota Pequim-Lisboa estava a ser ponderada pela TAP a partir de 2022. É que sabe qual é a forma... A melhor forma, vamos pôr assim, não quero pôr nem eficiente nem mais rápida, a melhor forma, mas mais rápida é, de chegar de Pequim a São Paulo é parando em Lisboa. Portanto, fazia todo o sentido. Mas para isso estávamos a estudar para ver como é que era possível chegar lá, porque tudo isto só faz sentido se for, obviamente, economicamente rentável, não é? Pronto. Quanto ao handling, senhor deputado, no handling nós tivemos as dificuldades que tivemos com a Ground Force, penso que a história é conhecida, eu posso contá-la novamente, mas eu vim a uma comissão parlamentar de propósito, vim remotamente para falar sobre a Ground Force, na altura penso que o senhor deputado estava presente, lembrar-se-á, foi em fevereiro de 2021, creio eu, fevereiro ou março, E portanto, não, nós consideramos o handling absolutamente fundamental para a TAP. A TAP sem handling não pode operar. Toda a situação da Ground Force se agravou. Nós tentámos, pelos meios que tínhamos a páginas tantas, a tentar acudir à Ground Force da maneira possível, mas depois houve um volto fácil, uma reviravolta sobre o qual não vale a pena falar, que levou a que nós tivéssemos pedido a insolvência da empresa. Senhor deputado, referiu-me, eu tomei aqui notas e agora não percebo a minha letra. E portanto, falou-me da negociação noutras vertentes e dos. E eu estava à procura do slide onde tenho isso. Exatamente. Sim, nós começámos logo em março de 2020 a negociar com lessors, a negociar com a Airbus e a negociar com todos os outros fornecedores. E os benefícios financeiros que tínhamos estimados com a frota, que pretendíamos alcançar, eram de 1.3 mil milhões de euros até 2025, e com outros fornecedores e otimizações de diversas categorias, em custos, receita, incluindo combustível, eram de 200 a 220 milhões de euros até 2025. Com a Airbus, e eu tomei aqui nota porque achei que me iam fazer essa questão. Exatamente. Nós, em abril de 2020, estávamos a negociar o diferimento da entrega de 2 A321 Long Range e 3 A320neo de 2020 para 2021. Tínhamos como objetivo diferir todas as entregas previstas por contrato para os anos de 21 e 22, com exceção de 2 A321LR de 2022, que já estavam apalavrados e tinham todo o processo. E isto eram 13 aeronaves. Ok? Isto, obviamente, tinha isto também implicou nas contas da Airbus, como é evidente, porque há aviões que deixam de ser entregues numa determinada altura. Na família dos A330, diferimos duas aeronaves para 2000, a nossa intenção era diferir duas aeronaves para 2024, que, alinhando com o plano de frota e a eliminação do pagamento de 40 milhões de euros em 2020, e também no que toca aos Embraer, conseguimos uma redução dos custos com os Embraer em 50%, com uma poupança de 17 milhões. Aliás, nestas negociações, estes Embraer eram da Azul, e nós conseguimos, através de uma cláusula que existia no contrato, que esses Embraer, acionámos essa cláusula, os Embraer deixaram de ser da Azul, passaram a ser negociados diretamente com lessors e tivemos uma poupança de 50%, uma poupança de 17 milhões de euros. Senhor Deputado, não fizemos tudo bem com certeza, mas tentámos fazer o melhor possível, o melhor que soubemos e pudemos. E portanto isto foi não, nem a Comissão Europeia nos deixaria obviamente só ir pela parte laboral, isso não era possível, nem era esse o nosso objetivo. A parte laboral era obviamente sendo uma das maiores rúbricas da demonstração de resultados, uma das que maior peso tem na estrutura de custos, é óbvio que não podia, infelizmente não podia ser deixada de fora de um plano de reestruturação tão duro como este que nós tivemos que elaborar. Senhor Deputado Hugo Carneiro, articulação com os Ministérios. Senhor Deputado, eu tive toda a articulação que pude fazer com o Ministério das Infraestruturas e com o Ministério das Finanças, com o Ministro Pedro Marques, com o Ministro Pedro Nuno Santos, com o Ministro Mário Centeno. Não consegui nunca ter uma reunião com o Sr. Ministro João Leão, porque percebo que a agenda dele estivesse muito ocupada, mas estive sempre do canal aberto e pedi algumas reuniões, mas estive sempre canal aberto com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, com quem falava com grande assiduidade. Nunca tive nenhuma limitação de contacto, quer com as finanças, quer com as infraestruturas. Depois imagino que o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, informasse o Sr. Ministro das Finanças, naturalmente, do que nós falávamos, e portanto sempre tive as duas vertentes, a vertente setorial e a vertente financeira, contactos com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com a Sra. Diretora-Geral, que aliás esteve aqui ontem, creio eu, com o Sr. Presidente da Par Pública e de mais administração. Nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhuma limitação. Senhor Deputado, no quanto ao Porto, olhe, eu tenho, nós tivemos uma postura, durante o tempo em que eu estive na TAP, e o meu colega, o meu então colega e meu amigo Bernardo Trindade, teve também um papel muito, muito importante no delinear esta estratégia. Nós tivemos sempre uma proximidade muito grande com as várias regiões do país onde a TAP tem a operação. Nós reunimos muitas vezes com os players da região norte, players públicos, players privados, associações, etc., na região autónoma da Madeira, na região autónoma dos Açores. Realizámos reuniões do Conselho de Administração nessas regiões, também estivemos com os players do Algarve, e portanto tentámos sempre ir ao encontro das pretensões das diversas regiões. Agora, Sr. Deputado, nós ouvíamos o que é que as regiões, o que é que os players nos pediam, e tivemos, e depois tínhamos que fazer a nossa própria análise para perceber se era comportável ou não fazer as rotas que nos eram pedidas. Por exemplo, com o Algarve posso lhe dizer que nos pediram para analisar rotas desde a Alemanha, desde o Reino Unido, França e Dinamarca, diretas para o Algarve. A TAP, repara, a TAP não é forte no ponto a ponto. A TAP é muito forte no modelo de hub and spoke. E um hub, e eu tive a oportunidade de explicar isto a diversos players, sobretudo na região norte, porque eu acho que o Porto é muito importante. Eu fui presidente da AICEP. É no norte que está o maior, é que o tecido empresarial português tem mais peso e, portanto, a TAP deve tentar oferecer o maior número de rotas possível a partir do Porto. Eu tenho este entendimento, acho que é muito importante. Ouvi sempre os empresários que me falaram enquanto eu era presidente da AICEP, enquanto fui presidente da TAP, sempre tive a porta aberta. Mas, ó Senhor Deputado, repare, a realidade, um hub não funciona a 300 km do outro. Nem a 600, quanto mais a 300. Repare, Madrid e Barcelona. Sabe quantos voos intercontinentais a Ibéria faz a partir de Barcelona? Eu digo nenhum, zero. A TAP faz, apesar de tudo, faz 3 voos intercontinentais, agora vai fazer 4, não sei se já começou, a partir do Porto, Rio, São Paulo, Newark, e vai fazer Luanda, tanto quanto sei. Portanto, Quer dizer, não é um hub, mas tentámos estudar as rotas, aquelas que nos pareceram que os empresários se queixavam mais, e Milão, Zurique, Bruxelas, a partir do Porto,